ValveCast. Clique Valvar.
Será que o tipo de regurgitação mitral pode interferir em uma avaliação hemodinâmica em casos de estenose aórtica? E mais, em quais tipos de estenose aórtica vemos esse acometimento multivalvar sendo mais prejudicial? Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar. Insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. A doença cardíaca multivalvar é um grande desafio não apenas no momento da intervenção, com mortalidade elevada, mas também no momento do diagnóstico e principalmente no esclarecimento das manifestações fisiopatológicas de sua evolução clínica. A classificação de uma valvopatia pode sofrer impacto direto de outra que esteja evoluindo de forma concomitante. Isso pode ser bem visto nos pacientes com estenose aórtica e suas variantes hemodinâmicas e a insuficiência mitral. É de conhecimento, principalmente dos ecocardiografistas, que uma regurgitação mitral de grau avançado pode ser a responsável pela manifestação de uma estenose aórtica de baixo fluxo. E essa avaliação é fundamental na tomada de decisão e até mesmo no entendimento de qual a gravidade do seu paciente. Ainda acima disso, existem as etiologias diferentes de cada valvopatia que pode apresentar comportamentos distintos, visto que a regurgitação mitral de etiologias primária e secundária se trata de uma doença completamente distinta do ponto de vista fisiopatológico. Dado interessante é que mais da metade dos pacientes com etiologia funcional da regurgitação mitral apresentam regressão de sua severidade após o tratamento da valva aórtica, pela redução importante da pós-carga com o tratamento, por exemplo, TAV. Em avaliações retrospectivas, temos encontrado que o grau de regurgitação mitral maior do que moderada é mais frequente em pacientes com estenose aórtica de baixo fluxo baixo gradiente, ou estágio D2. Mas como preditor de mortalidade, podemos encontrar associação apenas nos casos de gradiente elevado, que é o estágio D1, ou de baixo gradiente paradoxal, o estágio D3. Interessante que essa leitura talvez nos mostre que, no estágio D2, regurgitação seja a causa da manifestação hemodinâmica da estenose aórtica, e por essa razão não agregaria ainda mais risco. Já nas outras classificações, D1 e D3, seria uma doença a mais no grupo de comorbidades presentes e agregaria, por essa razão, maior morbimortalidade. Dos casos que se mantêm com graus elevados de regurgitação mitral após o tratamento da estenose mitral, aórtica, sabemos que há um marcador prognóstico negativo, mas entender qual seria o tipo de paciente pode ser uma forma de melhor estratificar o paciente antes do procedimento, a fase de screening. Nesses casos, é mais frequente encontrarmos pacientes no estágio D3, o que pode ser justificado pela presença de inúmeras outras comorbidades e disfunção diastólica em grau avançado, sendo impactada não só pela pós-carga elevada da estenose aórtica. Embora esses achados não interfiram atualmente nos guidelines, do ponto de vista de decisão de intervenção e a escolha de quais procedimentos devem ser feitos inicialmente, eles começam a trazer mais informações prognósticas relevantes na estratificação e no manejo planejado, tanto clínico como intervencionista, desses pacientes com manifestações distintas de estenose aórtica. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. E se você quer ter acesso a um curso completo e gratuito sobre estenose aórtica e próteses valvares, baixe agora mesmo nosso aplicativo para Android e iOS. Aproveite, deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço, até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.